Eu tava falando, já tava falando que o senhor tava preso no trânsito, senador. Que bom que o senhor chegou, obrigada, é uma honra, um prazer recebê-lo aqui. Opa, 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 opa. Bom dia, senador.
Muito bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez na 91.5 FM UCDB, falando com você, Débora, e todos que estão nos acompanhando.
Tava um trânsito, o senhor pegou um trânsito pesado aqui para chegar?
Eu sou da mesma linha do devagar.
É devagarinho.
Que bom. A gente chega mais longe, assim.
Chega, com certeza. É. Com certeza a gente não se envolve em acidentes quando a gente anda devagar, principalmente no início da manhã, quando as pessoas às vezes saem um pouquinho mais apressadas,
né? Dia, muita gente pega celular dirigindo, vê uma mensagem. Eu costumo focar naquilo que eu estou fazendo.
Senador, eu quero começar nosso bate-papo de hoje falando de uma pesquisa que saiu no ranking Avaliação dos Senadores de Mato Grosso do Sul, pesquisa realizada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência, entre os dias 5 e 12 de dezembro de 2023, em 30 municípios de Mato Grosso do Sul, e revela que o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, tem 35,2% de índice de aprovação, o melhor resultado do estado. O levantamento ouviu 3 mil pessoas em 30 municípios de Mato Grosso do Sul e o resultado da pesquisa foi publicado no site rankingpesquisa.com.br. O senador, eu sei que quando a gente fica em primeiro lugar em qualquer ação, em qualquer disputa, o senhor que gosta de jogar bola, a gente fica feliz, né? Mas o que o senhor pode atribuir essa boa qualificação, essa boa aprovação, principalmente dos moradores de Mato Grosso do Sul?
Veja bem, Débora, quando eu era prefeito, deputado, vereador, eu ia até Brasília para poder bater na porta dos deputados federais e senadores e conseguir recursos para Mato Grosso do Sul.
Eu lembro bem,
para
eu me
cidades,
lembro bem, porque eu cobri
o problema
muito
das enchentes,
as suas viagens.
Então, era um sacrifício você acordar de madrugada, pegar o avião 4 horas da manhã, você nem dorme direito, chegar lá em Brasília, esperar o deputado ou o senador chegar, conseguir falar com ele, encaminhar um projeto e aí acender as velas para esse projeto ser aprovado e você receber o recurso. O que que eu fiz? Eu procurei facilitar isso na condição de senador. Eu sei que isso é muito trabalhoso, é muito penoso para quem vai atrás de recursos, e eu procurei facilitar isso, disponibilizando com emendas parlamentares os recursos para chegar até os municípios do Mato Grosso do Sul. Então hoje não tem nenhum município do Mato Grosso do Sul que não tenha recursos conquistados pelo mandato do senador Nelsinho Trade.
E 4 anos de mandato, né? Você
está
na metade do seu mandato.
E isso faz com que a gente seja resolutivo. Porque falar bonito, falar bem, apresentar uma ideia boa, isso vale. Mas o que realmente faz a pessoa te reconhecer como um senador que resolve, que encaminha os problemas e apresenta as soluções, é a conquista de recursos federais. Porque hoje, os municípios, eles dependem muito desses recursos para poder fazer os seus investimentos.
Porque só aquilo que ele consegue arrecadar de impostos municipais não é suficiente, né, senador?
Nem um pouco suficiente. Tem município que não tem arrecadação nenhuma de IPTU, nem de ISS. Diferente de
Campo
Grande.
É possível isso?
É pouca coisa que gira. Quer dizer, ele tem,
mas
não é suficiente nem para pagar a folha do mês.
Entendi.
Então, é diferente. Campo Grande tem uma cultura de pagar IPTU. A gente sempre inovou nessa questão do IPTU dar prêmios, de dar desconto para o pagamento em dia, de fazer refis. Isso é uma cultura da cidade de Campo Grande. Mas quando você vai para o interior, não é a mesma coisa. E eles precisam dos repasses das emendas federais. Então eu penso que isso faz com que a gente tenha tido esse reconhecimento. Além da atuação que a gente tem no campo centro-conservador. É uma atuação pregando valores de família, pregando as questões relativas à educação, a inovações na saúde. A gente levou para um consórcio de prefeitos a telemedicina.
Olha
uma
só.
Uma coisa nova, sim, que vai.
Que nós estamos acostumados aqui na capital, nos grandes centros, mas no interior não é comum.
Que é onde precisa. Como é que você vai arrumar lá em Itacuru um ortopedista?
Itacuru, um abraço para os moradores de Itacuru.
Então, o cara não a consegue.
Sim.
Então, com a telemedicina, pelo menos o primeiro atendimento, a primeira orientação, você disponibiliza para o paciente. E acaba aquela história de não ter médico. Agora, tudo isso passa pela conectividade. A gente já visitou a Agência Nacional de Telecomunicações, falou para eles que, se eles não acompanharem a evolução das questões relativas à era digital, muitas coisas que já estão disponíveis para a sociedade vai faltar por aqui, porque tem lugar no interior que a gente viaja que não pega sinal de celular.
E não mesmo.
Né? E independente
da operadora, você pode ir com 3 chips diferentes, Vivo, TIM, Claro, que você não consegue, dependendo da região. Mas tem agora o Pantanal, pelo menos agora tem o Ilumina Pantanal, que também, que é do governo federal, que pelo menos levou energia elétrica e está levando internet. Pessoal, vocês estão percebendo que o senador gosta de falar e o nosso assunto aqui vai ser extenso. Nós vamos até às 8 horas da manhã conversando com o senador e falando sobre todos os projetos de Senado, a parte quando ele foi prefeito de Campo Grande, deputado, vereador, foi presidente da Câmara de Vereadores aqui em Campo Grande. Agora, senador, essa semana, na quinta-feira, o Congresso Nacional derrubou o veto integral do presidente Lula ao projeto de lei que prorroga por mais 4 anos a chamada desoneração da folha salarial. Eu queria que o senhor explicasse o que, na prática, isso significa para os empresários aqui, não só do Brasil inteiro, claro, mas também para Mato Grosso do Sul. O que, que significa derrubar esse veto e prorrogar por mais 4 anos a desoneração da folha salarial?
Menos imposto para ser pago. Isso que significa, em síntese. São 17 setores que empregam e que, se voltasse a ter esse imposto, iria repensar os empregos que já estão efetivados. Com a prorrogação da desoneração, houve uma tratativa com esses setores, inclusive das comunicações, que vocês aqui fazem parte, de manter esses empregos e procurar fomentar novos, principalmente nesse período. Ora,
então teve uma contrapartida então das empresas.
Teve uma negociação.
Principalmente dos grandes setores da economia.
Isso, por quê? Porque quando você vai percorrer o Estado atrás da levar a sua mensagem para você ser um homem público, um agente político, um senador, um deputado, você fala: eu sou a favor da geração de emprego, eu não sou a favor de aumentar imposto, eu sou a favor que
isso
a pessoa
mesmo
tenha menos tributo para pagar.
Mesmo, a gente
você
ouve
só
mesmo,
ouve
sim.
Isso. Uhum. Aí chega lá, vem uma oportunidade dessa, aquilo que você falou, você tem que praticar. Então a gente fez com que exatamente isso acontecesse. Em grande maioria, o Congresso Nacional derrubou aquilo que foi aprovado e vetado pelo presidente, de que ele queria fazer voltar os impostos relativos a esses 17 setores. A gente derrubou para manter essa isenção tributária e fazer com que o movimento econômico continue girando.
É possível até que essa desoneração se prorrogue depois, né, senador? Porque, olha, essa lei foi implantada em 2012, ou seja, faz 11 anos, ia terminar agora em dezembro de 2023, dia 31 de dezembro. Então, o empresário já se habituou a pagar aquele X de imposto. Se ele aumentar a carga tributária, fatalmente ele vai ter que escolher entre quais funcionários ele vai precisar ter que demitir para continuar com a atividade econômica, se não fechar.
É verdade. O empresário faz conta. Ele avalia a planilha do final do mês dele de receita e despesa, e em dando ao aumento na despesa, ele vai ter que fazer alguma coisa para aumentar a receita ou cortar as despesas que ele possa vir a ter. Então, a gente conscientemente derrubamos o veto para a população ter a oportunidade de novos empregos e os empresários pagarem menos.
Hoje, o governador Eduardo Riedel lança oficialmente a Lei do Pantanal, lá no Bioparque. Eu sei que o senhor deve dar um pulinho lá. Vem também, nós estamos recebendo os ministros do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o ministro Wellington Dias, a ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva. O senhor, como sul-mato-grossense, natural de Campo Grande, seu pai natural de Aquidauana, que eu li, fiz uma leitura da biografia do seu pai. Na avaliação do senhor, a importância dessa lei, e aí depois também nós vamos falar sobre um projeto de lei que foi votado lá na Comissão de Meio Ambiente em relação ao rastreamento do ouro. Mas primeiro sobre a Lei do Pantanal, na avaliação do senhor, como é que o senhor avalia essa iniciativa do governo do estado?
De forma positiva. A gente sabe que dificilmente as pessoas concordam com tudo que você tem de opinião. Mas o Pantanal é um bioma que precisa ter as suas regras para a gente poder cada vez mais não só preservar o que tem, mas prevenir os desastres naturais que habitualmente se repete de períodos em períodos. Quais são esses desastres? Seca intensa, que se promove através dela queimadas. Incêndio descontrolado, fazendo com que...
Tem tanto as queimadas que são naturais, que são típicas da região pantaneira, causada pelos raios, pelas condições climáticas, mas também aquela que ela é provocada pelo homem e é a mais prejudicial.
Exato, porque o que a gente observa, todas as vezes que você tem uma seca mais intensa, a vegetação do Pantanal cai no chão e forma ali um material orgânico muito fácil de propagar o fogo. Então é praticamente humanamente impossível você controlar isso a partir do momento que isso não for bem manejado. O que a gente procurou fazer? A gente disponibilizou carros e materiais de prevenção de combate a incêndio para o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul. A gente disponibilizou mais de 15 milhões de reais de emendas para eles, para que a gente possa fazer esse enfrentamento. A gente sabe que, além dessa questão, você tem também desmatamento ilegal do Pantanal. Volta e meia tem notícia nisso aí. E essa lei acaba por delimitar regras e deveres para quem quiser manejar de forma ambientalmente correta o Pantanal e fazer com que aquilo que é preservado possa valer mais do que aquilo que é derrubado.
Que é derrubado e desmatado.
Então há que se ter, Débora, um incentivo para o pantaneiro que mora lá, que vive lá,
que cuida,
porque isso vai ser muito benéfico para todos. Então é aquela história. O Pantanal em pé, verde, vivo, tem que valer mais do que o derrubado.
Isso. Nós estamos conversando com o senador da República, Nelsinho Trade.